Bom dia, começando mais uma live aqui no Instagram. Eu voltei a gravar aqui, eu preciso só configurar uma coisinha aqui, porque eu não sei porquê, mas quando o computador entra em descanso, ele tá parando a gravação, então eu vou tirar aqui para ele não entrar em descanso. Tá gravando? Aqui. Semana passada gravou 30 minutos só da live. Então, começando a live novamente aqui para quem tá ouvindo no podcast, eu falei um pouquinho dos livros, né, do processo que eu uso para grifar, né, e gravar o conteúdo. Então eu leio três vezes. Primeira vez eu grifo em amarelo, segunda em verde, terceira em azul. E o motivo de eu fazer isso é porque na primeira vez eu entendo algumas coisas e não entendo outras. Na segunda vez eu entendo aquilo que eu não tinha entendido na primeira leitura. E na terceira, normalmente, eu vejo coisas que eu não tinha visto na segunda leitura. Então isso, a gente pode usar esse princípio para muita coisa. Inclusive para estudar a Bíblia, né? Fazer esse tipo de trabalho, né? Ler várias vezes, porque aí você começa a compreender melhor. E esse tema do vídeo é um tema bem complexo. Eu creio que muitas pessoas até que assistiram o vídeo não entenderam de primeira algumas questões, algumas partes. É o vídeo para você assistir 3, 4, 5 vezes, porque tem algumas coisas que eu falo ali que demorou para eu formular a frase e tentar deixar ela mais simples possível, mas não dava para deixar mais simples do que o que eu falei, senão já ia perder o sentido. Então tem frases que é difícil mesmo, falamos por quê? O que tem a ver isso que ele falou? Mas se você começar a pensar no contexto total, geral, você vai ver que faz muito sentido. Então qual que foi o processo? Grifo tudo nos livros, aí eu pego tudo que eu grifei e digito tudo, aí me ajuda também a digito tudo num editor de texto. Aí eu pego o que foi digitado e começo a escrever o meu texto, eu escrever mesmo, e começo a dar uma olhada como formular melhor a frase, como colocar e encaixando as ideias dos livros. Aí eu vou montando, tipo um quebra-cabeça, essa ideia do livro fica bom aqui, esse aqui fica aqui, fica aqui. Aí fica uma bagunça e não fica ruim, no começo fica bem ruim. Só que depois você vai assistir, eu vou lendo o texto e vou percebendo, não, isso aqui é bom falar antes disso, isso encaixa com isso, e vou tirando coisas, vou acrescentando. E acaba ficando um texto bem próprio, bem escrito, eu mesmo escrevendo, com algumas ideias dos livros e algumas passagens mesmo quase completas, um parágrafo quase completo do livro, mas é difícil. Normalmente é texto próprio com ideia, tirando alguma ideia do texto do livro. E eu melhoro, tento deixar as palavras mais simples e tal. Então esse demorou muito tempo para produzir esse vídeo, porque foram três livros, né, que eu precisava ler de um assunto que eu não entendia muito bem, né, eu não sabia muito bem sobre esse assunto. Mas quando eu me aprofundei sobre a questão moral, eu vi o quão maravilhoso é esse argumento, o quanto poderoso ele é. Na verdade, assim, ao meu ver, depois que eu entendi ele, é o argumento mais forte sobre como evidência para a existência de Deus. É muito forte o argumento. E eu não compreendia isso. Eu não sabia nem direito o que era objetivo e subjetivo, essas coisas assim, não entendia muito bem. Essa questão do valor moral objetivo, valor moral subjetivo. Então foi algo que eu tentei deixar bem explicadinho no vídeo. É que é um vídeo curto, né? Não dá pra entrar em detalhes. Mas entender isso fez toda a diferença pra entender o peso desse argumento. Porque assim, por mais que esse argumento possa ser contestado, uma pessoa, um ateu pode de repente ir no comentário lá, falar que, né, falar várias coisas, mas esse argumento trabalha dentro da pessoa. Então assim, ela pode falar alguma coisa, mas dentro dela ela sabe que existe uma lei moral, né? Então isso que é interessante, a pessoa pode falar da boca pra fora, mas dentro dela ali ela fala, meu, faz sentido o que ele tá falando. Por quê? Porque é a lei moral que Deus colocou dentro de nós. Então eu fiz esse processo com esses livros pra produzir o conteúdo. Depois eu passo pra algumas pessoas que me ajudam a ler e ver se tá bom ou não. Quando eu passei pra minha sobrinha, pra Júlia, ela falou que tava chato o texto. Então eu tive que mexer bastante coisa e realmente ele estava muito enrolado assim no começo. Ainda ficou um pouquinho, mas não tinha como. Eu tinha que dar essa parte bem teórica no começo do vídeo, né? Então eu creio que deu para ficar mais assim dinâmico. Eu creio que o final ficou bem legal também. Então assim, o que acontece é que esses vídeos, né, tanto esse como do Big Bang, como da verdade, são um conteúdo um pouco mais profundo, assim, um conteúdo mais intelectual, só que ele é fundamental, esse conteúdo. Porque a gente pode não entender muito bem ele, mas os ateus entendem, né? Então, assim, se a gente não ficar alheio a isso, nossos argumentos vão ser muito fracos em relação à existência de Deus para conversar com uma pessoa que não crê. E não é só o ateu não, é aquela pessoa que é agnóstica, que não sabe se Deus existe ou não, ou uma pessoa que é cristã, mas assim, não tem um conhecimento mais profundo, ou, assim, não que ela é cristã, mas que ela crê que Deus existe, por exemplo, mas não sabe nada a respeito de Deus. Então esses argumentos, eles ajudam nesse sentido, né, de fazer o ateu pensar mesmo. O Igor está perguntando se foi o conteúdo mais trabalhoso. Eu não sei se foi o mais trabalhoso, não. Foi um dos mais, mas teve outros vídeos que foram bem trabalhosos. Do Inferno foi bem trabalhoso. O próprio vídeo sobre o Big Bang, eu demorei muito tempo para pesquisar a respeito dele. Esses conteúdos, eles são trabalhosos porque precisam de muita leitura, né? E não adianta a gente tem que fazer algo bíblico, então tem que pegar uma evidência externa à Bíblia e contextualizá-la com a Bíblia, né? Tem que estar alinhada com a Bíblia e apontar para a Bíblia. Então esse é o trabalho um pouco mais difícil. Mas foi um dos mais difíceis, assim, de produzir, eu creio. Era um desafio. Esses três vídeos era realmente um desafio. Eram os vídeos introdutórios, né, sobre o tema. Agora o próximo vai ser sobre Jesus Cristo ser Deus ou homem, né? A divindade, a humanidade de Cristo. Você perguntou se eu fui na... A Dani está perguntando se eu fui no William Lane Craig. Fui. Eu assisti a palestra dele. Fala sobre... O tema era que diferença faz se Deus existe. Tem muito do que a gente escreveu no conteúdo, né? Foi bem legal. Gostei da palestra dele. Foi bom. Interessante ver ele ao vivo ali. E... Bom... Esse ar tá meio barulhento. Bom, agora já foi. Então... E assim, foi interessante a gente produzir esses conteúdos. Eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo, né, sobre o texto, tirar algumas dúvidas aí se vocês não entenderam alguma parte do conteúdo. Mas a ideia foi, primeiro, a gente apontar as dúvidas, né, as maiores dúvidas que o ser humano tem, né, assim, em relação à existência de Deus. Então, deixa eu pegar aqui o texto do vídeo. A gente faz a pergunta, né? Se Deus existe, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas más... coisas boas acontecem com pessoas más, né? E fala dos ladrões serem ricos, assassinos e tudo mais, impunidade, morte de criança. E realmente não faz sentido algum, né? Se vocês assistiram o primeiro vídeo do canal, a gente questiona isso. Não faz sentido o que a gente vê no mundo. Se você lê Eclesiastes, principalmente, você vê que Salomão fala, se olhando para as coisas na Terra, não faz sentido. O que acontece para a pessoa boa, acontece para a pessoa ruim. E a explicação para isso, alguns falam, mas você não respondeu as perguntas que foram feitas no começo do vídeo. Na verdade, todo vídeo é uma resposta. Porque eu não estou respondendo pontualmente a pergunta, mas eu estou mostrando por que, que as coisas não fazem sentido se a gente não tiver a perspectiva da eternidade e não tiver o entendimento de que nós somos maus. Que existe uma lei moral, mas nós desobedecemos essa lei moral. Então o homem é pecador, o pecado gera o mal. O pecado é a prática do mal. Então o mal, ele está nos rodeando, por quê? Porque nós somos maus. Então tudo isso é consequência do pecado. Então algumas coisas não fazem sentido, mas quando a gente entra no contexto da eternidade, aí sim elas fazem sentido. Mas aí depois eu respondi isso no final do vídeo, né? Eu coloquei essa questão, é muito importante a gente entender que pessoas questionam, né, por que essas coisas acontecem, por que crianças morrem, tal, 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 ou injustiças, né, que acontecem, mas não esquecem de se perguntar de onde surge esse conceito, né, do que é certo e do que é errado, né, dentro de nós. Por que nós temos esse conceito? Ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas quem falou que isso é certo e que é errado? Por que eu acho isso? De onde que vem isso? Então, quando você começa a investigar de onde vem esse sentimento, né, esse conceito de certo e errado, e aí você vai começando a mostrar que isso aponta para Deus obrigatoriamente, né? A gente até coloca a questão assim de que ninguém questiona se existe uma lei moral. E só aqui um ponto que é legal falar: quando a gente fala lei moral, a gente fala em valores e deveres. Então valores é se algo é bom ou ruim, e deveres se algo é certo ou errado, né? Então quando a gente fala se algo é bom ou ruim, não é necessariamente algo que nós precisaríamos fazer. Aquilo é bom, mas não significa que a gente tem necessariamente que fazer. A bondade, a gente começa a saber o que é bom, mas às vezes a gente não está em condições de fazer aquilo naquele momento para alguém ou em alguma situação. Dever não, já é algo que nos cobra fazer aquilo naquele momento. É um pouco difícil entender essa parte, mas é tipo assim, vamos imaginar o seguinte, como a gente fala até no vídeo lá, o instinto de autopreservação, você se cuidar, é algo bom. Agora você ajudar uma outra pessoa é algo bom também, são duas coisas boas, mas o dever moral mostra qual que é mais importante no momento. Então acho que fica mais fácil entender assim, certo? Deu pra entender? Então, lei moral são deveres corretos e valores bons, absolutamente bons. A gente explica isso no vídeo, depois a gente fala que as pessoas dificilmente vão questionar que não existem valores morais, nem um ateu questiona isso, é difícil um ateu questionar isso. E aí a gente fala que a divergência está em considerados objetivos ou subjetivos. Essa é uma parte que eu não entendia, e quando eu entendi, para mim assim ficou claro. Ou seja, quando é subjetivo, ele é relativo, então é uma questão de gosto pessoal. Se é subjetivo, pode ser verdade para mim e não ser verdade para você. Se é subjetivo, pode ser verdade lá na China e não ser no Brasil. Subjetivo é algo que depende da opinião do homem, basicamente. E objetivo é algo que é errado, não importa onde, que planeta, não importa que lugar, é errado. E então, a gente tem que entender se existe realmente um dever ou valor moral objetivo de algo que é errado em qualquer situação. Não importa se a pessoa, por exemplo, para Hitler, não era errado matar os judeus. Na cabeça dele não era errado, mas isso não deixou de tornar aquela situação errada. Né? Se ele achava que era certo, não importa. Mesmo que ele fizesse uma lavagem cerebral, até o William Greg falou isso na palestra que eu fui. Ele falou assim, e no livro também está isso. Nem que ele fizesse uma lavagem cerebral e todo mundo entendesse que o holocausto era correto, nem por isso o holocausto ter sido correto. Na verdade, era um entendimento errado do homem de uma lei moral absoluta, né? De um valor moral absoluto. Então, se existir um valor moral absoluto, e é o que a gente frisou no vídeo, é porque Deus existe. Vamos chegar lá ainda. Antes da gente falar sobre isso, a gente entrou na questão se você considera a lei moral subjetiva. Então, por exemplo, mentira, roubo, estupro, racismo, tortura pode não ter sido necessariamente ruins ou errados em alguma época do passado, né? Algum povo primitivo cometia isso e não era errado. Você vai ter que crer que naquele momento para eles, ou não para eles, mas no geral não era errado por causa da situação que eles viviam. Hoje a gente entende que é errado porque hoje as coisas mudaram. Então, um dos argumentos que eles usam é esse, que os valores morais mudaram. Apontam algumas questões, escravidão, racismo, coisas que não eram errado antes, agora são. Mas, na verdade, esse sempre foi algo errado, sempre foi um conceito errado. Esse tema da escravidão é um assunto que futuramente a gente até pode abordar numa live, né? A questão da escravidão, porque Deus permitia a escravidão, né? Deus não era a favor da escravidão. Assim como algumas, várias coisas Deus não é a favor, mas entra debaixo da permissão de Deus por causa do coração mau do homem, do coração endurecido do homem e por causa do pecado, que gerou toda essa confusão que a gente vê no mundo. Mas a gente coloca esses conceitos e aí a pergunta que a gente faz no vídeo é essa, né? Será que foram os valores morais que mudaram ou será que foi o nosso entendimento sobre o assunto? Então, o nosso entendimento sobre as coisas, ele vai evoluindo, nós vamos adquirindo conhecimento a respeito da história e a respeito de Deus, principalmente, né? O conceito que o homem começou a fazer a partir do momento que ele começou a ter entendimento de quem era Deus, da revelação de Deus ao povo judeu, principalmente através de Jesus Cristo, o conceito de quem é Deus foi se tornando mais claro. Então, quando você fala que um valor moral mudou, você pode comparar com a questão das leis naturais, da natureza, a lei da gravidade, o formato da Terra, né? Essas coisas não mudaram, foi o nosso entendimento sobre isso que mudou, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente colocou é a questão do instinto, isso é bem falado no livro do C.S. Lewis, né? O Cristianismo Puro e Simples, de que a lei moral não é um instinto. Alguns pensam que é um instinto natural. Só que ela não pode ser um instinto porque ela decide entre os instintos, né? Então, se você tem duas opções para duas decisões para tomar baseadas no seu instinto, a lei moral vai definir qual que você deve seguir. Depois a gente falou sobre os animais, que os animais não têm deveres morais, mas o animal não sabe que ele sabe. A diferença entre o homem é que o homem sabe que ele sabe, né? O homem sabe que está diante de uma decisão moral. O animal simplesmente age, né? Então nós temos essa diferença do animal. E o último é da questão de que não existe uma lei moral objetiva porque as pessoas mudam. Por exemplo, a pessoa ela é contra o divórcio até ela se divorciar. Uma religião prega algo em específico e quando percebe que aquilo está meio que contradizendo algumas outras coisas que ela crê, ela muda aquela lei moral. Isso acontece bastante em seitas, né? Se mudarem ao longo dos anos algumas doutrinas, algumas questões. Só que é o que eu falei, a lei moral não é o que você faz, mas o que você deveria fazer. E se você deixa de fazer, a lei moral não deixa de existir. Então esses argumentos são muito fracos para falar que não existe uma lei moral, porque ela não depende da ação do homem, né? Então, a gente entra nesse questionamento também, né? Se alguém fala assim, questiona um religioso, né? Ou até, você pode até ter alguns comentários de repente no vídeo e tal, falando que o que eu tô falando tá errado e tudo mais. Você já percebe que a pessoa tem um conceito do que é certo e do que é errado. Existe uma lei moral que ela tá tentando defender quando ela critica um religioso, por exemplo, uma pessoa que dá mau testemunho e tal. Então isso ela já afirma que existe uma lei moral. Então assim, o homem fatalmente ele vai criar uma lei moral com base em interesses, né, interesses pessoais. Só que assim, isso não muda, né, a realidade da lei moral. Nós, na verdade, ele fala assim, no vídeo a gente fala assim, será que nós, o homem, cadê? Aqui, peraí. Será que nós determinamos o que é certo e o que é errado, ou será que nós descobrimos o que é certo e o que é errado? Né? Então, e uma coisa que está no livro do C.S. Lewis, que é assim, nem sempre é o padrão pelo qual nós tratamos os outros, mas em praticamente todas as situações é o padrão pelo qual esperamos que os outros nos tratem. Então isso mostra muito a lei moral presente dentro de cada um de nós. Não é muito bem, muitas vezes, o que você faz pelos outros, mas é como você espera ser tratado. Ninguém gosta de ser tratado com desrespeito, com displicência, com indiferença, nem o ateu, né? Então, e não é muitas vezes o comportamento que você tem, não é como você trata as pessoas, mas como você gostaria de ser tratado mostra que existe uma lei moral dentro de você. Isso é batata. Não tem ninguém que vá falar contra isso. Se você tratar mal uma pessoa, na hora ela vai reclamar e querer fazer uso da lei moral para dizer que você está tratando ela de forma indevida, né? Então isso é muito forte. E aí a gente entra a questão, se existe apenas um único valor moral objetivo, um só. Se existir um só. Se tiver uma coisa que é certo ou errado, independente da cultura, independente da opinião humana, é porque existe lei moral e é porque Deus existe. Esse argumento é muito forte por causa disso. Para um ateu defender que não existe lei moral objetiva, ele tem que afirmar que todos os valores ou deveres morais, todos, são subjetivos. Que não existe um só objetivo. E para você provar a existência de Deus, comprovar a existência de Deus, você precisa provar que apenas um valor moral seja objetivo. Um só. E a gente deu dois exemplos de não sei quem discorda deles. Não estupre e não torture crianças. Se essas duas coisas, se uma dessas duas coisas for errada, uma delas, não precisa nem ser as duas, é porque Deus existe. Por isso que esse argumento é muito forte. Porque um valor moral ou dever moral objetivo já comprova que existe lei moral, o que comprova a existência de Deus. Ponto. Então, ele é forte por causa disso. Ele tem que ser desmentido todos. Não pode existir um único deles. E se existe, é porque Deus existe. E aí, a gente coloca dois pontos importantes, né? Primeiro, a gente fala que é impossível que um valor objetivo, né, moral objetivo, seja de origem humana. Por quê? Porque não depende do homem, né? O homem simplesmente é imposto ao homem fazer isso. Então, tem que ser um ser superior, que é Deus. E dois pontos que a gente coloca, que eu acho que isso é uma parte um pouco difícil de entender no livro, no vídeo, mas é importante frisar esses dois pontos, porque às vezes as pessoas questionam isso. Elas questionam que Deus gosta de algo porque aquilo é bom. Deus, não é que Deus... aquilo não é bom por causa de Deus, mas aquilo simplesmente é bom e Deus gosta porque aquilo é bom. Esse é um argumento que eles usam. E o outro é que é uma decisão arbitrária de Deus. Assim, então Deus decide que aquilo é bom e aquilo vai ser bom. E aí a gente coloca esses dois pontos no vídeo. Primeiro, a gente fala que a lei moral, né, um valor moral não pode ter origem em algo que não seja Deus. Porque alguns falam assim, não é porque ela não tem origem humana que ela tem origem em Deus. Ela pode simplesmente existir como algo abstrato. Só que a questão é essa, a moral não é algo, não pode surgir de algo abstrato, porque quando a gente fala em moralidade, a gente está se referindo a pessoas. Então, se está se referindo a pessoas, isso não pode ter sido criado por uma coisa, por coisas, não pode ser abstrato, tem que ser um ser pessoal e que existam valores morais aplicados em pessoas. Então, esse é um ponto um pouco difícil de entender, mas ele é forte por causa disso. Precisa ser um ser pessoal para criar uma lei moral, primeiro ponto. E o segundo ponto é assim, não é que Deus decide o que é bom e impõe isso ao homem. Por exemplo, Deus, por exemplo, poderia decidir que matar as pessoas era algo bom e impor isso ao homem e o homem aceitar isso como bom. Não, a gente ia questionar isso. Isso mostra que assim, não foi imposto ao homem um dever moral. Deus decidiu o que é bom e impôs isso ao homem, né? Tipo, e alguma coisa que a gente pode achar que é ruim, Deus impôs a nós. Não. Isso faz parte da natureza de Deus. Até eu coloquei, ela não depende da vontade de Deus, mas da sua própria natureza, que é justiça e amor. Então a gente sabe que esse valor moral que existe dentro de nós, ele é perfeito, porque está dentro de nós e nós convivemos com ele todo o tempo. Nós podemos relutar, mas no fundo nós sabemos que existe esse conceito de agir com amor, de agir com justiça, porque é fruto da natureza de Deus. Essas duas passagens são mais difíceis de entender, é preciso meditar um pouco nelas, né? Nessas duas partes. Mas elas são importantes, né? Deus não decide arbitrariamente o que é bom. Isso faz parte da natureza dele, tá? Eu tô esperto aqui no áudio, que eu não quero perder o áudio. Tá tudo ok por enquanto. Bom, aí eu coloquei por essas duas razões, né? Isso nos revela um ser pessoal, que Deus é um ser pessoal, e mostra que não é fruto da sua vontade, mas da sua própria natureza. Infinito amor, infinita justiça. Depois, aí eu faço a pergunta, porque eu volto nas questões que eu fiz no começo do vídeo, né? Como podemos conciliar a existência de Deus e da lei moral com tanta injustiça, ódio e falta de coerência que vemos no mundo? E a resposta está na Bíblia. A Bíblia é muito clara em relação ao porquê que existe esse mal no mundo, né? Porque o mal entrou no mundo, pecado. Se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso, assiste o vídeo Diabo e a Origem do Mal. Esse vídeo, assim, a gente fala muito sobre essa questão. Vou tomar água, peraí. Já vou responder as perguntas, estou quase terminando aqui a revisão do vídeo, e a gente já responde perguntas. Então eu coloco a primeira evidência da Bíblia, que ela fala da nossa desobediência. Nós somos desobedientes, sabemos disso, né? O fato de a gente não tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, né? Isso já mostra que nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes. Então isso já mostra que nós não somos isentos de culpa. Ou seja, coisas ruins podem acontecer conosco. E é interessante porque não é ninguém que aponta o nosso erro, mas nós mesmos sabemos que a gente não estava desobedecendo a lei moral. Então a Bíblia ensina isso. A outra coisa que a Bíblia ensina, e essa pra mim é a resposta assim definitiva pra pergunta que foi feita no começo do vídeo. Alguns falaram, mas você não respondeu as perguntas do começo do vídeo. Tá respondido através disso daqui, ó. Porque a Bíblia nos ensina sobre a eternidade. E uma vez que a vida aqui parece ser injusta e carente de sentido, tudo muda quando olhamos sobre a perspectiva bíblica da eternidade e do juízo eterno. Quando compreendemos que tudo que acontece aqui será julgado por Deus. Ou seja, tudo aquilo que para nós parece incoerente aqui vai ser ajustado, vamos dizer assim, por Deus, julgado por Deus na eternidade. Então não existe algo que a gente possa olhar aqui que falar, por exemplo, uma pessoa nasceu com uma deficiência física. Como explicar isso com a existência de Deus? Explicar que Deus tem um propósito para essa pessoa, específico para ela, e que ela vai conseguir ter uma vida muitas vezes melhor do que uma pessoa que tem plena condição física, né? E aquilo vai trazer uma satisfação e um conhecimento de Deus para aquela pessoa, que nada paga o que vale o conhecimento de Deus, e na eternidade com certeza será recompensada a fé dessa pessoa, né? Então tudo aquilo que acontece tem uma resposta na eternidade, porque Deus é perfeitamente justo. Então ele vai analisar cada caso com plena justiça e pleno amor. São duas coisas que caminham juntas, amor e justiça. Então isso responde as perguntas, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Se não tivesse eternidade, a gente fala aqui, nada faria sentido. Mas vamos na sequência. O terceiro, a Bíblia nos revela que nosso destino eterno está nas mãos de um Deus absolutamente bom, justo e perfeito. Então quem vai definir nosso destino eterno não é uma pessoa, é Deus. É um Deus bom, justo e perfeito. E ele conhece não só o que a gente faz, mas pensamentos, intenções e motivações. Isso é importante que a gente decidiu frisar no vídeo, essas três coisas. Porque Deus não está vendo só o que a gente faz, ele está vendo qual que é a intenção, qual que é a motivação, qual que é o nosso pensamento. Então tudo isso é algo que Deus vai avaliar. A lei moral, Deus não criou a lei moral. A lei moral, na verdade, faz parte da natureza de Deus. Tá? Isso é importante lembrar, certo? Então vamos lá. Na sequência... Aí, aqui assim, tem uma parte que a gente não colocou no vídeo, porque não casou ali no momento, mas é assim, ó. Que evidência para a existência de Deus seria maior do que essa influência interna que nos mostra qual deve ser o comportamento correto para cada situação. Então nós temos a influência interna dentro de nós que mostra o que você deve fazer em cada situação. Esse é o ponto, não foi pro vídeo, mas vai ficar no texto. E a outra... que é parecido com essa, é que forma seria mais perfeita para um ser invisível e eterno se revelar a nós se não fosse por meio de uma ordenança escrita que se revelasse real dentro de nós. E para mim isso aqui, essa frase aqui é fantástica. Por quê? Porque a Bíblia ele é algo escrito ali, que muitos falam, ah, foi escrito por homens, mudaram a Bíblia, pá, 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 pá. Mas o que a Bíblia ensina, os princípios bíblicos, aquilo que Jesus ensinou, está ali, mas se mostra real dentro de nós, né? Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Deus. A gente fala isso no final do vídeo, estou adiantando algumas coisas. Mas a Bíblia se mostra real dentro de nós. Isso aí é a maior evidência da existência de Deus. E não teria forma melhor de Deus revelar a nós se não fosse através da Bíblia e dessa influência interna. Então casa as duas coisas, né? Deus é perfeito. E a conclusão: se Deus não existisse, não haveria a menor razão para obedecer à lei moral, porque nosso destino final não ia depender do nosso comportamento. Então não ia ter julgamento, não ia ter nada. A vida ia acabar, pronto. Não teria motivo para a gente seguir nenhum tipo de padrão moral. Se a eternidade não existisse, nada faria sentido e tudo permaneceria sem nenhuma explicação. Ponto. Se não existisse a eternidade, acabou. Não tem explicação pra nada, nada faz sentido. E o que a gente faz pelas pessoas, por nós, não faria a menor diferença. E é interessante que a gente colocou uma nota de rodapé aqui que vai no texto, que fala das evidências da ciência de que o universo está destinado à extinção. Né? Se tudo caminhar como está caminhando pelas descobertas da ciência, o universo ele vai se esfriar ou se esquentar, demais. Enfim, a humanidade e a vida no universo vai ser extinta. Então para e pensa, que sentido faz se tudo vai ser extinto? Para que tem descoberta da ciência? Para que descobrem cura? Para que conhecimento? Tudo isso se tudo vai ser extinto? Né? Então, em última análise, não faz a menor diferença o que você faz, o que você não faz, o que você aprende, o que você não aprende, o que você ensina, o que você não ensina, quem você ajuda, quem você não ajuda. Tudo vai se extinguir, não é verdade? A gente vê muito filme de ficção aí que o pessoal vai construir, moradia em outros planetas, né? O problema é que não vai nem ter outros planetas a seguindo a linha das descobertas pelo universo. Se não houver nenhuma interferência divina e as coisas caminharem da forma como estão caminhando, o universo vai se extinguir. Então, tudo sem sentido. E sem a Bíblia, se a Bíblia não existisse, não teríamos como conhecer o propósito da vida, né? Que é conhecer a Deus, que é conhecer o Criador, que é ter um relacionamento com o Criador. Para isso nós fomos criados, e para que o fruto do Espírito fosse desenvolvido dentro de nós, e através disso a gente ter esse relacionamento pessoal com Deus. Tem os versículos também que a gente vai colocar no texto, né? Tá no vídeo lá, que é bem legal você acompanhar os versículos. E a gente não teria, sem a Bíblia, a gente não teria como saber quais valores e deveres morais compõem a lei moral, né, que Deus colocou em nós. Porque a gente poderia discordar em algumas questões, mas a Bíblia ela é o árbitro nesse sentido, né? Do que é correto, do que não é correto, do que é realmente a lei moral. E aí, aquilo que é bom, ruim, certo ou errado, não passaria de opinião humana. Então a gente não poderia nem reclamar se uma pessoa achasse que roubo era algo correto, enfim, uma série de coisas. A Bíblia determina o que é certo e o que é errado. E por último, mais importante, né? Sem a Bíblia, nós jamais saberíamos que a prática perfeita da lei moral só pode ser vista na vida de um único homem: Jesus Cristo. Só Jesus cumpriu perfeitamente a lei moral sem errar em nada. A gente colocou os dois versículos ali, né? Hebreus 4:15 e 1 Pedro 2:22, que mostra que Jesus foi perfeito em tudo. Foi o único ser humano que cumpriu a lei moral sem nenhum erro, sem nenhum equívoco, sem nada. E que nós só conhecemos a Deus por meio da sua vida, morte e ressurreição. Então a gente encerra o vídeo com isso, que é para apontar realmente para Jesus como centro da nossa fé, como aquele que cumpriu a lei moral, e por causa dele ter, pela razão, né, pelo motivo não, como consequência dele ter cumprido a lei moral, nós temos a salvação. Se Jesus não tivesse cumprido a lei moral de forma perfeita, ele jamais seria o sacrifício perfeito, e ele nós não teríamos salvação. Como ele cumpriu, como ele nunca pecou, não errou, ele se tornou o sacrifício perfeito por nós, e a nossa salvação vem através da sua vida, o que ele ensinou, através da sua morte, seu sacrifício por nós, e através da sua ressurreição dentre os mortos, quando ele venceu a morte. E nós venceremos a morte e viveremos eternamente. E tudo aquilo que nós questionamos, nós teremos explicações na eternidade, perfeitas. E jamais questionaremos a justiça de Deus, porque ela é perfeita. Então o intuito do vídeo era esse, apresentar esse argumento fantástico para a existência de Deus. Assim, eu recomendo que vocês estudem esses três livros, se vocês puderem ler o vídeo, assistam várias vezes o vídeo, tenta gravar bem isso, porque isso é muito forte, é um argumento muito forte para a existência de Deus, e isso pode te ajudar na evangelização, isso vai te ajudar até no seu caminhar com Deus, você perceber como Deus é perfeito e como a forma como Deus se revelou para nós é perfeita. É melhor do que Deus fazer um milagre na sua vida, é Deus colocar uma lei moral dentro de você e confirmar isso através da Bíblia. Todo ser humano é indesculpável, por não conhecer Deus. A gente até falou sobre isso na última live. Então, legal fazer essa recapitulação, esses comentários do vídeo com vocês aí. O vídeo entrou em alta hoje, né? Tava em 19º no Brasil. Isso é muito legal. O máximo que a gente chegou foi 18º no vídeo, se é possível perder a salvação. Eu não sei se subiu mais ou não, mas a tendência agora é começar a cair um pouquinho. Mas 19º no Brasil, um tema, né, relacionado a Deus, assim, da forma como a gente aborda, já é bem legal. Bem legal mesmo. Então valeu todo mundo que assistiu, que divulgou, que compartilhou. A gente tá querendo fazer isso sempre, tá? Quando a gente for fazer um lançamento do vídeo, a gente fala bem antes e tal, pra galera, todo mundo assistir no mesmo dia, pra gente entrar em alta. Isso aí é importante. E comentário também, eu leio praticamente todos os comentários no YouTube, não consigo responder muitos ali, mas eu vou curtindo conforme eu vou vendo, né? E gostando também dos comentários, tem uns comentários nada a ver ali. Mas os livros eu falei no começo da live, tá? Eu vou mostrar de novo, tá? Só pra vocês gravarem bem. Um deles é esse aqui, ó, Em Guarda, do William N. Gregg. É assim, um dos mais difíceis de entender o livro, é um pouquinho mais complicado, mas dá pra entender sim, não é tão complicado não. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, esse é bem simplificado, muito bom. E esse aqui que eu tô lendo, que é excelente, né, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. São os três livros que eu usei como base para esse vídeo e para os outros dois últimos vídeos também. E agora a gente vai voltar para os temas bíblicos, né, com base bíblica, não, os outros, esse também tem, mas assim, os temas em relação a doutrinas bíblicas, né. Então o próximo vídeo é sobre a divindade de Cristo. Já tem um vídeo desse no canal, mas a gente vai melhorar bem. Dá pra melhorar bem esse vídeo. Então a gente vai fazer isso. Então é isso que eu queria falar sobre o vídeo de hoje. Vou responder algumas perguntas daqui a pouquinho, só mais um pouquinho. Eu queria comentar um pouquinho sobre as contribuições com o canal, que tem uma galera que contribui faz muito tempo já. Isso tem ajudado muito a gente a melhorar a qualidade do conteúdo. E assim, a gente pôde ver nesse último vídeo o drone, né? Acho que foram quase... Só uma cena lá do rio, né? Da água, que foi feita com a câmera normal. Todas as outras foram feitas com o drone. E assim, eu tive a oportunidade de assistir o vídeo sem as cenas do drone, né? Que eu fui gravar primeiro a parte do texto, depois que eu fui gravar as cenas. E depois com o drone. Dá outra cara pro vídeo. Dá outra cara pro vídeo. Não sei o que vocês acham, mas as cenas aéreas, elas expandem o vídeo de uma tal forma e assim... faz uma diferença muito grande. E isso é tudo fruto de contribuição. As contribuições que a gente compra esses equipamentos. A gente quer comprar mais equipamentos, né? A gente quer comprar uma câmera melhor. Investir mais, porque vale a pena. Vale a pena mesmo dar diferença. E futuramente a gente pretende até, né, investir um pouco na questão de pessoas ajudando no ministério, auxiliando, para a gente agilizar um pouquinho mais a produção dos vídeos. Tem vídeo que vai ser mais rápido, tem vídeo que vai demorar mais. Normalmente é um mês, esse foi 2 meses, mas a gente está com um propósito aí de não passar de um mês, então a gente vai procurar se disciplinar aí para conseguir produzir o próximo vídeo agora já no comecinho de maio, certo? Então eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma questão para pontuar, algum comentário sobre o vídeo, alguma parte que não entendeu, alguma parte que não gostou, enfim, fiquem à vontade aí. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho os comentários aqui. Eu moro no Brasil e tal. É que hoje tem alguns vídeos que foram gravados nos Estados Unidos, mas faz mais de um ano que eu tô aqui no Brasil já. Muitas histórias da Bíblia são encontradas também em outros povos antecessores. A Bíblia teve suas referências? Não. A Bíblia pode ter alguma referência histórica quando ela vai falar sobre, por exemplo, o livro de Crônicas, alguma questão assim, histórica. Mas o que pode existir, eu li um comentário esses dias, não lembro que livro que foi, que falou assim, mas algumas histórias bíblicas já existiam, né, nos povos antigos, mais antigos e tudo mais. Isso não prova nada, na verdade, né? Isso prova, na verdade, que Deus pode ter colocado já exemplos dessa questão, né, daquilo que ele revelou ao homem no coração de outros povos e mostrar isso em outras situações. Quando a gente vê Jesus usando parábolas, né, para mostrar como é o reino dos céus, ele já mostra princípios que apontam para a existência de Deus e que poderiam ter acontecido antes. Ele dá o exemplo lá de um trabalhador que colocou os funcionários para cuidar da vinha e saiu. E quando voltou, eles estavam batendo nas pessoas, estavam cuidando mal da vinha. Ou seja, isso aí é algo que pode acontecer em qualquer época, antes até da revelação bíblica, vamos dizer assim. E foi um exemplo usado porque é um princípio que Deus colocou. Qual que é o princípio que Deus colocou aí? Que as pessoas não respeitam aquele que tem autoridade, muitas vezes. Então, assim, várias histórias que a gente ouve em relação a serem parecidas e falar, a Bíblia plagiou histórias. Na verdade, não. Uma que a gente não sabe se essas histórias são verdadeiras mesmo ou não. E outras, se forem, é uma forma de Deus mostrar um princípio, às vezes, para um povo que não tem acesso à Bíblia. Então, eu gostei muito dessa resposta, achei ela muito satisfatória. O lugar que a gente gravou na Serra do Japi, aqui em Jundiaí. As cenas aéreas, tudo. A cena do vídeo mesmo foi num parque. Aí a gente procurou um lugar bem parecido para fazer as cenas aéreas. Bom, hoje não vou entrar em tatuagem. Essas, como todos os animais entraram na arca, dentro da arca, se existiam animais em outros continentes. Não sei te dizer. Sei que os animais entraram na arca. Não todos, né? Entrou um casal de cada. Não entrou todos os animais. Muitos animais morreram. É correto tentar entender os milagres de forma científica? Não vai ter explicação científica para milagre. Milagre é milagre, é sobrenatural. Assim, a ciência se lidar com coisas naturais. Eu vou tentar ver se tem mais comentários sobre o vídeo, tá? Tem uma pergunta aqui sobre se Deus castiga ou não. Tem pontos de vista, eu entendo que não. Eu entendo que toda ação maligna que existe no mundo é fruto da maldade do próprio homem ou da ação de Satanás. E acaba sendo como uma forma de punição, na verdade, essa consequência. Mas é um assunto mais complexo para entrar, assim. Se fosse fazer algo sobre o assunto, eu teria que gravar uma live sobre isso, pelo menos gastar uns 10, 15 minutos explicando essa questão. Então não dá pra gente entrar muito. O que responder para pessoas ateias que dizem que a Bíblia é um livro desatualizado? Mostrar que não é. Eu acho que a forma de você mostrar que a Bíblia é um livro atual é você mostrar os princípios que a Bíblia ensina. Você começa pelas bases que a gente falou aqui, né, nesses três vídeos que a gente fala sobre a verdade, sobre o universo, sobre a lei moral, e aí você vai entrando na Bíblia. Então não é fácil, porque a pessoa ela vai ter um bloqueio realmente em relação a algumas questões, mas é você mostrar como a Bíblia é atual. A Bíblia é extremamente atual. Pega Provérbios, por exemplo, tem muita coisa ali que é super atual, de princípios, né? Deixa eu ver aqui. Você acha que é imoral, né? Imoral evangelizar alguém só porque está interessado emocionalmente por ela? É algo bom, mas Deus sabe as intenções. O que você acha? Eu acho, na verdade, assim, você evangelizar uma pessoa porque você está interessado nela, na verdade, evangelizar é ótimo. O problema é você estar interessado numa pessoa que nem é convertida ainda, né? Então, o problema está sendo esse. Talvez esse interesse seu atrapalhe você de evangelizar a pessoa. A partir do momento que ela perceber que você está interessada nela, já vai atrapalhar o resultado da sua evangelização. Então, não vai dar fruto. Na verdade, é capaz de você até criar uma aversão da pessoa pelo evangelho, por querer evangelizar, por estar interessado na pessoa. Então, primeiro precisa ter o interesse de amizade e o propósito de pregar o evangelho. Agora, se já tem um interesse, tem coisa errada aí. Se você é uma pessoa cristã, convertida, e está interessado em uma pessoa que você está evangelizando, está errado. Tá errado. O ponto principal para você se interessar por uma pessoa é a parte espiritual. É uma pessoa ter nascido de novo. Essa é a parte primeira. Depois vem as outras. Então você está pulando já a primeira parte. Se Se Deus permitiu algo por causa da dureza do coração do homem, como escravidão, por exemplo, isso mudou hoje? O Senhor não permite mais? Na verdade, não é a questão de permissão. Essa questão de permissão, de vontade permissiva de Deus, é um assunto mais complexo para entrar, igual eu falei. Se fosse falar sobre o assunto, a gente teria que fazer uma live só sobre esse assunto. Mas tem, por exemplo, a questão da carta de divórcio que Jesus fala, que Moisés permitia por causa da dureza do coração. Tem a parte de várias esposas para os homens de Deus no Antigo Testamento, que Deus permitia, mas nunca foi o propósito de Deus, por causa do pecado, da maldade do coração do homem. Então, muitas coisas Deus regulamentou para que isso não se tornasse algo totalmente desregrado. E a escravidão é uma dessas coisas que foram regulamentadas, por causa de que, se não tivesse essa regulamentação, algo seria algo muito complicado. E ao longo do tempo, né, principalmente quando a gente vê a forma como Paulo trata a carta de Filemão, né, que dá recomendações sobre os escravos, Jesus fala que não há mais escravo, não há mais livre, né? Na verdade, isso é falado por Paulo mesmo, né, nas cartas. Pedro também, sobre como deveria ser o relacionamento do Senhor com o escravo, de considerar, não se considerar superior. Assim, tem muita coisa que foi trabalhada ao longo da história no homem. Os princípios sempre existiram, mas a forma como eles foram entendidos e ensinados por Deus para que o homem compreendesse é gradual. Até hoje o homem aprende muita coisa bíblica que não tinha muito entendimento no passado, né? Não que tenha revelações novas, mas é que a gente vai compreendendo aquilo que Deus realmente já tinha revelado, já tinha mostrado para nós. Eu tô apertando toda hora aqui, mas eu não vou mais usar isso aqui. Como Jesus foi 100% homem se ele não pecou? Não entendi a dúvida, na verdade. Ele nasceu homem, Jesus fez parte da história, nasceu como homem, mas ele não pecou. Ele nasceu sem contato com um homem pecador, né? Nasceu, foi gerado direto no ventre de Maria, e como homem, não pecou. A lei moral sempre existiu, isso que eu já falei que sim, faz parte da natureza de Deus. Tipo, Caim sabia que era errado matar Abel quando... Sim, claro que sabia. Onde conseguir esses livros? Mercado Livre. O melhor lugar para você comprar livro é Mercado Livre. Pesquisar lá, ver alguém com uma reputação boa e comprar. A gente não tem esses livros para vender. Quem sabe futuramente a gente tem, mas aí é uma coisa a mais para cuidar, né? Mas quem sabe futuramente. Sobre Pangeia, nunca pesquisei. Aí tem algumas teorias. Eu não vou entrar agora porque eu não estudei a respeito. Bebida, não vou entrar agora. Uso e costumes também, não vou entrar agora. Você já escreveu livros? Não. A gente vai lançar o livro do Vai na Bíblia, né? Com o conteúdo dos vídeos. Faltam uns 6 vídeos, mais ou menos, para completar o conteúdo do livro. Vamos lá. Falando do Éden. Se o Éden era lugar santo, como o diabo estava lá? Mas a Bíblia não fala que o Éden era lugar santo. Vamos lá. Nossa, aconteceu aqui que eu fiquei de repente com a cara... Ah, tá. Desculpem a demora pra falar alguma coisa, principalmente quem tá no podcast, que fica sem imagem, nada, né? Mas é que eu tô lendo as perguntas aqui. Deixa eu ver. Acredito que muitas pessoas dizem que Deus não existe para não precisar se sentir um pecador. Fica mais fácil pecar. Claro, a gente falou sobre isso na última live. Sobre as pessoas não fazerem questão de conhecer Jesus, porque Jesus é a luz, e a pessoa, quando ela se aproxima da luz, ela vê as trevas, né? Vê como ela está nas trevas. No tema da live de hoje, a gente está comentando sobre o vídeo "E se Deus não existir", né, que fala sobre o argumento da lei moral para a existência de Deus. O que dizer a pessoas que dizem que Jesus foi apenas um homem que se destacou entre muitos outros, mas que ele não é Deus? A gente falou sobre isso na última live. Na última live. Quão grave é não conhecer Jesus. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Assim, pra mim, tem várias coisas, né, que você vai aprendendo ao longo do tempo, né, lendo a respeito, e a hora que você tem algumas coisas que você lê, você fala assim, meu, isso aqui é muito bom. E eu li no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que fala uma questão sobre a divindade de Cristo, que Jesus perdoava pecados. Ah, mas e daí? Tá, ele perdoava pecados que não foram cometidos contra ele, teoricamente, se ele não fosse Deus. Porque ele vai ia pra uma pessoa falar, seus pecados estão perdoados. Ok, mas os pecados dessa pessoa não foram contra outra pessoa, provavelmente? Sim. Então por que Jesus está perdoando o pecado de uma pessoa contra outra pessoa? Não é a outra pessoa que tem que perdoar? Não faz sentido. Só faria sentido se Jesus fosse Deus e o pecado, mesmo que seja contra outra pessoa, sempre é contra Deus. Então Jesus estava perdendo o pecado porque ele era Deus. Esse argumento é fantástico, fantástico. Eu vou colocar ele no vídeo. Mas eu nunca tinha lido sobre ele. Eu li esses dias nesse livro. Então, assim, tem coisas que você vai, né, caminhando e vai lendo e vai percebendo, e quando isso você entende isso, você não tem mais dúvida. Então você pode apresentar o argumento que for contra a divindade de Cristo. Você lembra disso daí e pronto, acabou, cai por terra todos os argumentos. Então é bom, o conhecimento ele ajuda nesse sentido. Você vai construindo uma base que você já não se abala mais com as argumentações que as pessoas podem fazer em relação às coisas. Porque você já tem uma base, acabou. Igual esse argumento da lei moral. Igual a gente falou, um único dever moral objetivo prova a existência de Deus. Então uma pessoa pode falar um monte de coisa subjetiva, se tiver um só, é porque Deus existe. Então essas coisas ajudam a gente na fé, a caminhar e ter argumento pra falar com as pessoas, né? O seu círculo de convívio segue os ensinamentos como você? Como você lida com o fato das pessoas não enxergarem a Deus como você enxerga? Na verdade, assim, dificilmente você vai ter... O que você entende como corpo de Cristo, como a igreja, é aqueles que compartilham da mesma fé. Só que dentro do corpo tem pessoas que vão conhecer mais, tem um relacionamento mais profundo com Deus, outras que não, outras que nem conhecem Deus ainda... Então a gente tem que, na verdade, ter essa busca dessa intimidade com Deus para ter o discernimento de como lidar com... Qual ser a postura em cada situação, né? De conversar, de saber assim, como conviver com a pessoa e colocando em prática aquilo que Jesus ensinou, né? Nós somos falhos, nós erramos constantemente, mas o nosso caminhar é para... Como exemplo é o caminhar de Jesus, né? Então é o que a gente tem que buscar fazer em qualquer situação. Jesus não convivia só com pessoas que conheciam a ele e tal, que já estavam super bem, tranquilas, na verdade. Ele ia para as pessoas que estavam mais precisando mesmo. E no convívio ele tinha os discípulos que também ainda não tinham entendimento de quem ele era, que foram só entender isso depois da morte dele, depois da ressurreição. Então é as pessoas no geral que a gente... É a situação normal que a gente convive. São pessoas que não têm conhecimento a respeito de Deus e nós temos que, né, através do nosso testemunho, muito mais através do que a gente faz, né? E das nossas reações, porque eu tô segurando a chave. Porque as nossas ações, elas falam, né? Mas as reações falam mais. A forma como você reage diante das circunstâncias, isso gera mais testemunho. Então é um aprendizado, né? A gente conviver com as pessoas e poder dar bom testemunho. Você já recebeu testemunhos de ateus convictos que assistiram esse vídeo ou outro no mesmo assunto e mudaram de opinião sobre a existência de Deus? Então, não recebi nenhum testemunho direto. Alguém mandou uma mensagem, falou, eu era ateu, agora não sou mais. Mas eu recebi, no comentário do vídeo, eu já vi ateus escrevendo que tinham mudado de ideia, assim. E alguns que estavam pensando, que o vídeo fez ele pensar e tudo mais. É difícil, às vezes. O ateísmo é uma área bem complicada, porque a partir do momento que a pessoa vai assumir algo, ela tem que abrir mão de muita coisa. Normalmente todo mundo tem que fazer isso, né? Tem quem tá na seita, né? Tem que abrir mão, tem que tomar decisões. Mas muitas vezes a pessoa construiu muita coisa através do ateísmo e ela tem essa dificuldade de abrir mão. Mas eu creio que, na verdade, é tudo uma cooperação. Como o corpo de Cristo, nós cooperamos uns com os outros. Eu creio que o vídeo e os vídeos, esse estilo de vídeo, ele colabora um pouco para que a pessoa comece a considerar a possibilidade da existência de Deus. Se o vídeo fizer isso, já é suficiente. Se ele colocar essa esse pingo de dúvida ali na pessoa já é suficiente, porque vão ter outras pessoas que vão sustentar isso. Tem mais pessoas que fazem vídeos, tem o convívio das pessoas cristãs ao redor dele, ele vai começar a olhar com um olhar um pouco diferente, né? Eu vou dar um exemplo básico. Uma pessoa que tem um preconceito contra cristão, acha que cristão é contra a ciência, assiste um vídeo do Deus e o Big Bang, quebra esse preconceito de que cristão odeia a ciência. E aí uma pessoa do convívio dela, que ela sempre olhou com preconceito, um cristão, ela começa a não olhar mais com preconceito. Ela começa a dar ouvidos àquele cristão. E aí pode entrar num processo de conversão. Então tudo soma, né? Não significa que se a pessoa assistiu o vídeo, pronto, já deixou de ser ateu. Não. Aquilo tira uma barreira que existia. E as outras barreiras vão ser, as outras camadas vão ser tiradas ao longo da vida da pessoa. Mas que soma muito, eu creio que soma, né? Então o entendimento é esse. Às vezes não vai ter testemunho de ateu falando, me converti. Eu lembro que teve dois ou três que já falaram isso pra mim. Mas eu creio que o fruto seja muito mais profundo, assim, seja muito mais sutil, vamos dizer assim. Sutil. Eu creio que algumas pessoas já vieram pro vídeo trabalhadas por outras referências que elas viram e tudo mais. Então é uma soma, o corpo de Cristo é assim, né? A obra ela acontece dessa forma. Ninguém vai ter uma obra definitiva que já vai resolver o problema de todo mundo. Não, é uma soma. Se a pessoa pode até assistir um vídeo e começar, pensa no contrário também. Ela assiste um vídeo e fala, nossa, não tinha pensado nisso, interessante. Começar a considerar o que um cristão tem para falar. Aí na semana seguinte ela vê um cristão dando mau testemunho. Já descarta o que ela viu. Foi invalidado o que ela viu? Não, aquilo ficou. Mas poderia ter, né, sido bem aproveitado e não foi. Então, a gente tem que fazer o nosso papel. Você ainda está ativo as contribuições? Sim, vocês podem contribuir com o canal lá no nosso site, vai na biblia.com. Tá quase acabando já a live. Foi bem legal fazer essa revisão. Eu estou tentando ver as mensagens aqui. Como às vezes eu paro para responder uma e fica bastante mensagem para trás. Essas, porque às vezes Deus mandava o povo de Israel matar os povos inimigos, se é pecado matar. Por quê? Boa pergunta. Na verdade, assim, a questão da lei moral que a gente fala da existência de Deus, ela é uma... ela mostra o que é correto, para deixar o pecado evidente, né? Então, através da lei moral, o pecado fica evidente. Só que lembra que eu disse que você pode ter duas coisas boas e o dever moral, se você escolher uma das duas coisas boas? Por exemplo, é bom você se preservar, mas é bom você ajudar uma pessoa que está passando por uma situação de perigo. Tem duas coisas boas e que a decisão moral, você vai ter que escolher uma delas. Então uma coisa boa pode não ser tão boa naquele momento. Do mal, a mesma coisa. Quando você, por exemplo, uma pessoa está em risco, correndo risco de vida, ela está refém de alguém e a polícia atira e mata aquela pessoa que podia matar a vítima. São duas coisas ruins, matar a pessoa ou deixar ela matar outra. Mas ali você tem que decidir, a lei moral vai mostrar o que é mais importante naquele momento. Quando Deus mandava exterminar os povos, é porque a prática daqueles povos era terrivelmente pior. E que se fosse deixado a menor geração que fosse, aqueles pecados continuariam. Prova disso é que quando o povo de Israel não extermina os inimigos começam a influenciar o povo de Israel a se desviar de Deus e sacrificar os filhos ao diabo. Então assim, pensa nesse sentido, reflete sobre isso, é um assunto complexo, mas tudo tinha uma razão do porquê Deus agia de determinadas formas e do porquê Deus estabelecia que muitas vezes um povo tinha que ser exterminado por causa das más práticas, certo? É isso, faltam 52 segundos, espero ter sido claro nessa questão, que é complexa, mas acho que ficou claro, né? E deixa eu descer até o final aqui. É isso, vou encerrar aqui a live. Valeu todo mundo que participou. Continuem assistindo o vídeo, assistam mais vezes, tá? Se você assistiu o vídeo, mesmo que você entendeu, assiste de novo, vai deixando esse assunto ficar bem gravado na sua mente, porque isso vai te ajudar muito no futuro, né? Para você conversar com ateus, para você entender, né, como Deus revela através dessa lei moral, certo? É isso, valeu todo mundo que assistiu o vídeo, né? Legal vocês que assistiram, vocês contribuíram para essa estatística aí, para o vídeo ser bem divulgado lá no YouTube. Continue divulgando aí Facebook, Instagram, WhatsApp, que a gente agradece, certo? Um abraço e até a próxima.